A todos, Shavuot Tov, Agit Michoidesh, Shavuot Tov, Chodesh Tov. Espero que todos vocês tiveram um Shabbat bom. Espero que todos vocês estão bem de saúde. Estão se sentindo bem, estão passando bem esses tempos. É natural, a gente está agora em Chodesh Elul. Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre Chodesh Elul, o nosso trabalho para Chodesh Elul. E eu pensei assim, vamos primeiro falar o que não é para fazer em Chodesh Elul, tá? E depois vamos falar o que sim tem que fazer em Chodesh Elul. Eu costumo, antes de mais nada, pediram para fazer o shiur Lerefuah Shleima Yosef ben Rivka, Lerefuah Shleima Moshe ben Rachel, que está muito doente, e Leilu Nishmat Moshe ben Israel, que hoje é Yurtzah, parece. Muito bem, eu costumo falar três parábolas, e cada parábola sobre Chodesh Elul vem falar uma mensagem muito forte para a gente sobre Chodesh Elul. Então vamos lá, vamos começar com a primeira parábola que eu sempre falo. Não sei se todos vocês ouviram, tinha um rabino muito grande, faz 100 anos atrás, mais ou menos, que ele se chamava Reb Chaim Soloveitchik. Era um rabino muito grande, tinha muitos alunos, os livros dele são livros famosos nas yeshivot. E ele, tinha na sala dele, que ele sentava e estudava, ele sentava, tinha uma mesa na frente dele, e atrás dele tinha uma parede, e na frente dele tinha a porta da sala dele. Na frente, então uma pessoa, um aluno, uma pessoa queria vir conversar com ele, batia na porta, ele mandava entrar, e mandava sentar e conversar com ele. Então, de novo, atrás onde ele sentava era a parede, ele sentava aqui como eu estou sentado, tinha uma mesa na frente dele, e a porta era lá do outro lado da mesa mesmo, onde que ele estava sentado. Aí contam uma história, que uma vez, um aluno dele, sem bater a porta, né, ele chegou, ele abriu a porta, o Reb Chaim estava estudando, e ele, sem bater na porta, esse aluno entrou na sala, correu para o Reb Chaim e falou, Rebbe, Rebbe! O Reb Chaim todo se assustou, né? Normalmente a pessoa com modos bate na porta e tudo, e ele não, ele entrou logo. Então o Reb Chaim, com aquele sorriso famoso dele, falou para o aluno dele, olha, ainda bem que aqui tem a parede atrás de mim, que se não fosse a parede, você continuaria. Você entrou aqui sem bater na porta, sem nada, você veio rápido para cá, e ainda bem que tem essa parede, a parede fez você parar aqui, tá certo? Assim, sorrindo, assim como se fosse para falar para ele, olha, não é assim que se faz, né? Essa é a história que se conta. E eu sempre falo para os meninos que isso tem que ser uma parábola, um machal, para a gente, para Chodesh Elul. Eu diria que Chodesh Elul é a parede para a gente, é a parede. Todos nós, durante o ano, a gente vai, a gente faz, a gente tem a nossa rotina, mesmo nós, que a gente estuda, a gente reza, mas isso vai, a gente não para um minuto, não para para pensar o que a gente está fazendo, como nós estamos fazendo, e assim vai o ano correndo, né, como o ano passa rápido, e aí, de repente, temos que parar, tem que parar, em algum lugar tem que parar para refletir, para pensar, para... Então, o Chodesh Elul tem que ser a nossa parede, eu sempre falo, a parede para a gente parar, para pensar, para refletir. Vocês sabem que o Rav Shach, quando eu estudava em Ponovitch, o Rav Shach, ele sempre falava, quando chegava nesses tempos de Chodesh Elul, várias vezes eu ouvi dele isso, ele falava assim, toda firma, toda fábrica, no mínimo uma vez por ano, a pessoa tem que fazer o balanço, como está indo, está lucrando, está perdendo, tem que fazer uma fábrica que não se faz balanço, pelo menos anualmente, então não tem chance da fábrica, né? Tem que fazer isso. Então, o Rashach, ele falava sempre, a gente não é menos que uma fábrica. A gente também tem que fazer um balanço uma vez por ano. É uma coisa natural, uma coisa normal. Não tem que não... Não é, é uma coisa lógica, todo mundo entende. Então, eu diria que isso é a primeira mensagem que eu queria falar para vocês é que a parede, Chodesh Elul tem que ser uma parede. Nós precisamos de uma parede durante o nosso ano agora, parar, pensar o que dá para mudar, o que dá para melhorar, como estão indo as coisas, as mitzvot que a gente está fazendo, como que estão, o que nós estamos fazendo errado também. Refletir, parar um pouco, não... Se não fosse esse Chodesh Elul, a gente estaria todo o tempo continuando sem parar. Então, essa parede, que eu diria, é a primeira mensagem que tem de Chodesh Elul. A segunda mensagem, com outra parábola, muito forte, tá? Muito forte, queria falar para vocês, que eu costumo contar, é o seguinte. Uma vez, tinha um casal que alugaram um apartamento pequeno, apartamento, né? E aí esse casal recém-casado nasceu um filho, nasceu segundo filho, e aí terceiro filho, e aí ficou grávida, o quarto filho, e aí o apartamento ficou pequeno para eles. E aí uma vez no almoço, a esposa fala para o marido dela, meu querido marido, não dá mais nesse apartamento aqui, está muito pequeno o apartamento, as crianças estão pulando uma em cima da outra, não dá, temos que mudar de apartamento. E aí o marido, ele falou para a esposa, olha, você tem razão, verdade, nós temos que mudar de apartamento, temos que mudar. Tá bom, passaram-se 2 semanas e as crianças pulando, e a esposa não aguentando mais. E mais uma vez, num almoço, a esposa fala para o marido, então, temos que mudar de apartamento, não dá mais, não dá mais. E o marido fala, você tem razão, verdade, temos que mudar, não dá mais, temos que mudar de apartamento. E aí passam-se mais 2 semanas e a esposa não consegue, não dá, não dá. E aí chega mais uma vez uma moça e ela fala, não dá mais, nós temos que mudar de apartamento, não dá para continuar assim. E o marido, de novo, fala, você tem razão, não dá para continuar assim mesmo. E aí a esposa estoura. E a esposa fala para ele, para o marido, você o tempo todo fala para mim, não dá, não dá. Mas você fez alguma coisa? Você fez alguma coisa para... Você ligou pelo menos para o corretor para falar que está procurando um apartamento? Você fala para mim que não dá mais, mas você não faz nada, você não mexe, você não faz nada. Ela não aguentou mais. Essa é a parábola e esse é o Mashal, Rabotai. Rabotai, a gente é bidyuk igual, tá? Todos nós, do mesmo jeito que esse marido, quando ele falou para a esposa que não dá mais, ele não estava querendo enganar a esposa. Ele também entendeu que não dá mais. Ele estava sério. Mas na prática ele não fez nada. Ele nem ligou para o corretor. A gente é muito parecido. A gente chega com Chodesh Elul, todos nós sabemos que nós temos que fazer alguma coisa, que temos que melhorar, temos que mudar. Todos nós sabemos. Ninguém não se ilude que a gente está bem. Mas, tachlis, na prática, a gente não faz muita coisa. A gente, não sei se a gente liga para o corretor. A gente fala muito sobre melhorar. E falamos sobre Chodesh Elul. Até talvez ouvimos Shiurim. Tá? Já é uma coisa boa, uma coisa importante. Mas, tachlis, eu não sei quanto que a gente faz. Se a gente não é igual àquele corretor, aquele marido lá, que também falou verdade, temos que mudar, mas na prática ele nem ligou para o corretor. São coisas, acho que essas mensagens, Rabotai, é muito importante. Assim, são coisas que eu sinto que a gente acaba fazendo, sem querer, né? Então, de novo, a primeira mensagem foi a parede, parar. Nós temos que parar a nossa correria, a nossa vida maluca que a gente está, de algum modo, parar um pouquinho para refletir, para pensar, fazer aquele balanço famoso que a gente tem que fazer, de algum modo. É primeiro. A segunda mensagem não só falar sobre melhorar. A gente fala muito sobre melhorar, a gente, mas tachlis, fazer alguma coisa fazer, pelo menos ligar por corretor, como a gente fala, tá? Essa é a segunda parábola. E aí vem a terceira parábola, Rabotai, que isso eu acho a mais forte de todas que nós temos que saber. E essa terceira parábola, quem falou foi Noi de Biuda. Era um gaon que vivia no século passado, faz 200 anos atrás, ele viveu. Falou uma parábola muito boa, muito boa, muito boa. Ele falou assim, uma vez teve uma criança que ela tinha uma loucura, né? Que ela gostava de quebrar prato, quebrar copo, quebrar serviços em casa. Ela quebrava sempre os pratos, os copos. Os pais não aguentavam mais, porque eles tinham que comprar o tempo todo um serviço novo e tudo. E aí, um certo dia, a criança chega para a mãe e fala para a mãe, mãe, eu vou fazer tshuva agora do que eu quebro pratos e copos, vou fazer tshuva. Você me desculpa? E a mãe, toda feliz, toda, opa, claro que eu desculpo, ela ficou tão feliz, finalmente, ela vai ter, vão poder ter o serviço deles para mais tempo, no que está comprando, novo sempre. Ela deu um abraço para a criança e fala, claro que te desculpo, muito bom e tudo. E ela toda feliz. Meia hora depois, ela está na sala e ela ouve um barulho da cozinha, bum, pratos e copos quebrando. Ela corre para a cozinha, a mãe, e ela vê a criança lá com... E ela fala para o filho dela, mas você não acabou de falar para mim que você está fazendo tshuva? Respondeu o filho para a mãe, sim, eu estou fazendo tshuva, eu pedi desculpa para você, eu estou jejuando também, estou fazendo tshuva. Foi a resposta do menino para a mãe. Querendo dizer, o menino, ele achou que tshuva não quer dizer parar de quebrar copo, parar de quebrar prato. Tshuva quer dizer pedir desculpa, jejuar e essas coisas, mas não parar. Pode continuar a quebrar copo e prato, assim que ele entendeu que é tshuva. Essa é a parábola. E todos vocês entendem qual que é o nimshal. Esse é o mashal. Qual que é o nimshal? É muito forte, Rabotai. Por favor, percebam e reflitam sobre isso. A gente acha que tshuva é slichot, os faradim começaram agora slichot, o dashkenazim estão tocando shofar na sinagoga, le David Hashemori, vai chegar o Shashaná, vai ter o shofar, e vai ter os jejuns, que vamos jejuar também, Erev Rosh Hashaná, Techatzot, Tzom Gedalia, Yom Kippur, e a gente acha que isso é tshuva, tshuva é tudo isso, e a gente acaba esquecendo que tudo isso é um meio para a pessoa fazer tshuva. Tshuva não é isso, não é isso. Tshuva é parar de pecar. Tshuva é melhor parar de pecar. É difícil de falar, ninguém não consegue parar de pecar, mas é melhorar. Então, a gente é muito parecido com aquela criança. Aquela criança achou que ela pode continuar a quebrar os serviços, copos e pratos, só tem que jejuar e pedir desculpa para a mãe. Isso que é a tshuva. E está errado. Tshuva para ele seria parar de quebrar copo e pratos, tá certo? Nós somos muito parecidos. Nós somos muito parecidos. A gente acaba esquecendo que tshuva não é só pedir desculpa e slichot, não é isso. Tshuva é mesmo a pessoa melhorar alguma coisa, a pessoa mudar alguma coisa. Isso que é tshuva. São as três parábolas que eu sempre uso, né? Na Yeshiva já conhecem elas. Para a gente ter um pouquinho, entender um pouco, eu acho que com o Machado sempre se entende um pouco melhor, né? Um pouco mais claro as coisas. Então, eu queria que vocês lembrassem esses três Machalim, que para mim isso ajuda muito. Né? O primeiro é a parede, Rodesheru tem que ser uma parede para a gente. O segundo, não só ficar falando de melhorar, mas fazer alguma coisa, pelo menos ligar para o corretor, né? Forma de dizer. E número três, saber que tshuva não é slichot e pedir desculpa para a pessoa. Não é isso, não é isso. Isso é um meio, talvez, para fazer tshuva, mas tshuva é a pessoa mesmo melhorar. E aí vem a minha pergunta para vocês. Uma pergunta muito simples, muito básica que eu quero perguntar para vocês. Chuvá, o Rambam traz. Vocês sabem que no Shulchan Aruch não tem Chuvá. No Shulchan Aruch não tem. O nosso Shulchan Aruch de Chuvá é o Rambam. O Rambam tem Chuvá, 10 praquim, e ele explica muito bem o que é Chuvá. Uma vez eu ouvi do meu rabino Ravilovich, aqui na cidade, ele falou uma vez, por piada, tá? Não é a resposta certa, por que, que no Shulchan Aruch mesmo não tem Chuvá? Por que não está trazido? Então ele falou assim, que o Shulchan Aruch é trazido na forma, na ordem do ano, né? Tem Alachot de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, né? Onde colocaria Ilchot Shuvah? O Shulchan Aruch colocaria Ilchot Shuvah no Ilchot Yom HaKippurim, talvez, tá certo? Ilchot Shuvah. E aí a pessoa ia pensar que só Yom Kippur tem que fazer Shuvah, o ano inteiro não tem que fazer Shuvah. E não é verdade. Tshuva é uma mitzvah que a Torá fala v'ata, fala em Chachamim, en v'ata el tshuva. E o ano inteiro, qualquer minuto, é um tempo de fazer tshuva. Então, por isso, o Shulchan Aruch não colocou no Shulchan Aruch, para não pensarem que é só Yom Kippur. O Rambam, ele trouxe em Chot Tshuva, e o Rambam fala que é o ano inteiro mesmo a mitzvah de tshuva. Mas, então, o Rambam ele traz. Tshuva, a priori, é uma coisa muito simples. A pessoa tem que se arrepender dos pecados que ela fez. A pessoa tem que fazer o vidui. A pessoa tem que se comprometer que não vai pecar mais, né? Quanto tempo demora isso, Rabotai? Quanto tempo demora para uma pessoa chegar, parar, fazer o vidui, que é a parte mais fácil, né? E a pessoa chegar e falar... E se arrepender e se comprometer. 5 minutos? 10 minutos? Por que que deram esses 40 dias para a gente? Esses 30 dias de Chodesh Elul, 10 dias de Aseret Yemei Tshuva? Por que que... Para que tanto tempo para fazer Tshuva? Por que demora tanto tempo? Né? Não é... Se é difícil. É difícil fazer Tshuva. Eu sei que é difícil, não é simples. Mas se a pessoa, para fazer tshuva, não tem que demorar 30, 40 dias. A tshuva, como o Rambam ele traz isso, se arrepender, demora quanto tempo se arrepender dos pecados? 2 minutos? 3 minutos? O compromisso da pessoa também. Não tem, não é? Não demora 40 dias isso. O que é esses 40 dias que deram para a gente? Eu queria explicar para vocês. É muito simples, talvez vocês entendem sozinhos, tá? Só quero explicar para vocês. Eu tenho um sentimento assim, tá? As pessoas normalmente não gostam de Chodesh Elul. Quando chega Chodesh Elul, eu vejo na Yeshiva também, tudo, os meninos falam, ai, não é legal, agora é mais pesado, agora é mais, tem que... não gostam tanto, já esperam passar esse Chodesh Elul, Aseret Yemei Tshuva, Motzei Yom Kippur, Arvit, ufa! Ufa, passou, certo? Não, por que não gostam tanto desse tempo? Claro que é um tempo sério, claro que é Lopashut, Rosh Hashanah, Yom Adin, mas eu acho que tem uma coisa aqui atrás, um engano nosso, que isso que causa isso. A gente acha que Chodesh Elul a pessoa tem que se fantasiar. Então, eu não sou um tzadik, eu sou quem eu sou. Chodesh Elul, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. Chodesh Elul. Então, eu tenho que... Se eu não rezo bem o ano inteiro, Chodesh Elul, eu tenho que demorar mais 5, 10 minutos na reza. Chodesh Elul, eu tenho que... A pessoa... Fantasia é a palavra, eu acho. A pessoa não entende que ela tem que se mudar, alguma coisa mudar mesmo. A pessoa acha que esse medo, ela vai ser um pouco mais sadica, entre aspas, por fora, assim, vai, e aí pronto, acabou. E isso, as pessoas não gostam. Ninguém não gosta de se fantasiar, Abotai. Todo mundo gosta de ser quem ele é. Não ficar fantasiado. Não, eu sou quem eu sou. E qual que é a Abodá, então, de Chodesh Elul? Não é se fantasiar. Não é se fantasiar. Chodesh Elul, a Abodá, é a pessoa fazer um balanço, como falamos antes, da pessoa ver o que ela pode melhorar mesmo. Que ela pode mudar mesmo, alguma coisa. E isso requer tempo, reflexão, tem que, isso é chamado de avodat amidot, avodat de mussar. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que ela sabe que em Lashon Hará ela falha. Quem da gente não falha em Lashon Hará? Todos nós, né? Lashon Hará. Então, a pessoa chegar e vai falar assim, eu não vou mais falar Lashon Hará. Varim betelim mevutalim. 2 minutos depois, ela está falando Lashon Hará. A pessoa quer mesmo ou parar ou diminuir o Lashon Hará dela, ela tem que pensar, por que eu estou falando Lashon Hará? Tem que se conhecer um pouco, fazer uma avodá, é uma reflexão. A pessoa perceber que é orgulho, talvez, é uma ruindade, talvez, ela tem um certo prazer de falar mal de outra pessoa, então é uma ruindade. Ela começar a refletir ver o que está atrás disso, qual que é a raiz. Então, se ela percebe que é orgulho, por exemplo, então pegar livros de Mussar, então tem Mesilat Yesharim, tem Orchot Tzadikim, esses livros hoje estão traduzidos em português, a Shiva de Kutia, se não me engano, traduziu, então dá para pegar os livros, estudar, começar a melhorar a parte do orgulho dela, a parte de cada um. E isso que é o trabalho. Não adianta, impossível, Rabotai, tá? Quero que, acho que vocês entendem sozinhos, a pessoa não muda se ela não trabalha na raiz do problema. Não adianta. Não dá, impossível. Não, eu vou mudar. Você não vai mudar. Você não vai mudar. Não se muda, Sam Kaka, não se muda. Se você vai trabalhar na raiz do problema, aí você tem chance de melhorar, tem chance de mudar alguma coisa, né? O Chodesh Elul é feito para isso. Eu perguntei para vocês quanto tempo demora a tshuva. É claro que demora. A pessoa tem que chegar à conclusão qual que é o problema, por que está acontecendo isso. E era chegar à conclusão e tentar mudar isso. Isso demora, claro que demora sim. Se fosse só me arrependo, pronto, eu te arrependo. E daí? Você se compromete que você não vai mais fazer. Mas não adianta nada, não vale nada se comprometer que não vai mais fazer. É claro que você vai fazer. Não, eu me comprometo que não vou mais fazer esse pecado aqui. E eu estou trabalhando em cima para mim poder mesmo a raiz mudar. A minha raiz. A pessoa começa a estudar. Eu falei semana passada num shiur que os livros falam assim, os livros, tá? Deixa eu explicar para vocês. Não adianta a pessoa querer ser tzadik, eu vou ser tzadik. Não vale nada. Não vai, aí tirará isso. Então não vai ser tzadik no Chodesh Elul. Vou mudar, vou virar de repente, vou virar o Rebbe Elimelech. Você não vai virar Rebbe Elimelech, não vai. Então o que, que a pessoa sim tem que fazer? O que, que ela tem que sim mudar alguma coisa? Então falam os livros de Mussar. Ela tem que mudar algo pequeno, pequeno, mas que essa coisa pequena seja uma raiz para ela mudar mesmo. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa que não estuda mussar, não estuda mussar, vocês sabem que uma pessoa sem mussar, não dá para ser um bom Yehudi sem mussar. Vocês sabem que tem uma Sheilah nos poskim, alguém que está lá aleinu em luto, alguém está em luto por um parente, não pode estudar a Torá. Nos 7 dias que ela está em luto, ela não pode estudar a Torá. E Mussar? Ela pode sim estudar. Mussar é considerado Torá ou não é considerado Torá? É uma Sheilah nos poskim. Aí foram perguntar para o Stipler, se eu não me engano. O Stipler falou, mas claro que ela pode estudar Mussar. Como assim? Um Yehudi sem Mussar não é Yehudi. Tem que estudar Mussar. Tem que. Então, assim, uma pessoa que não estuda Mussar, e ela chegou ao Chodesh Elul, ela percebe, ela foi a parede que fez ela parar um pouquinho na vida dela, e ela vai começar a pensar, ela fala, eu vou estudar Mussar. Começa a estudar Mussar todo dia 10 minutos, 15 minutos. Pega um livro de Mussar, tem tantos livros de Mussar tão bonitos. E ela começa a estudar. Isso é uma coisa que eu acho que valeu. Por quê? Porque esses 10, 15 minutos de Mussar que ela vai estudar diariamente vai mudar a vida dela. Vai mudar a vida dela. Então ela está mudando. É uma coisa pequena, a priori. Ela pode continuar agora com a vida dela, mas ela fez uma mudança, que essa mudança tem uma raiz, tem uma semente para uma coisa maior. E isso valeu. Cada um tem que mesmo, tem que pensar. Isso que são esses 40 dias, tá, Rabotai? Para que tanto tempo? Eu perguntei para vocês. Por causa disso, não é tanto tempo assim. A pessoa tem que pensar o que eu posso melhorar, uma coisa pequena. Falei de Lashon Hará. A pessoa fala, eu vou parar de falar Lashon Hará. Não vai parar. Eu quero diminuir meu Lashon Hará. Opa, isso é possível, diminuir Lashon Hará. Como que eu vou diminuir? se ela não trabalhar na raiz, ela não vai diminuir. Não adianta, não vai diminuir. Então, começar a pensar, se conhecer, se conhecer. Por que eu estou falando Lashon Hará? Refletir, pensar e chegar a alguma conclusão. E aí pegar, procurar livros sobre isso. Até Yom Kippur, ela tem esse tempo para ela poder ficar com uma coisa clara, com uma coisa concreta. Opa, ela entendeu que ela tem que estudar Mussar de orgulho, tem que estudar para poder parar. Aí sim, aí depois, no ano que vem, a pessoa vai estar num caminho de melhora mesmo. Ela trabalhou na raiz, ela vai melhorar mesmo. E o Lashon Hará é um exemplo, tá? Mas isso tem que ser feito. Isso é um trabalho pnimir, Abotai. Eu sinto que as pessoas trabalham muito na parte hitsoni, né? E não é isso que a Hashem quer da gente. Não é isso que a Hashem quer da gente. Vocês sabem, eu quero contar para vocês um exemplo que eu vi para alguns anos atrás. Eu costumo contar esse exemplo. Era Chodesh Elul, uma vez, alguns anos atrás. Eu vi na sinagoga, na reza, eu vi um Yehudi que reza comigo no meu minyan, quando eu rezo na sinagoga. Esse Yehudi, no Chazarat HaShatz, quando o Baal Tfilá, ele fala o Shmoná Esre alto, esse Yehudi estava falando Teilim. Estava falando Teilim. Aí, depois da Tfilá, eu falei para ele, o que é esse Teilim que você está falando? Aí ele falou, Chodesh Elul, você fala Teilim? Chodesh Elul, verdade, verdade. Tem um minhag muito bonito, Rabotai, tem assim. Tem muitos minhagim, né? Tem costumes que desde Shabbat, Mevorchim, Elul, cada Shabbat você fala um livro de Teilim. Shabbat, Mevorchim, Elul, fala Sefer Rishon, primeiro Shabbat de Chodesh Elul, Sefer Sheni, segundo Shabbat, e assim por diante, até Rosh Hashanah terminar o Teilim. Tem também um costume que cada dia de Chodesh Elul você fala o dia do Teilim. Não tem dúvida que falar Teilim é um costume muito válido, tá? Chodesh Elul, claro, claro que sim. Mas essa pessoa está falando Teilim, Chodesh Elul, no Chazarat HaShatz. Então eu falei para ela, depois eu falei, olha, se você pergunta para mim, o que Hashem quer de você? Que você fala Teilim no Chazarat HaShatz. Ou não, mas fala Baruch Hu Baruch Shemo, amém, eu tenho certeza que Hashem não quer que você fale Teilim. Fala Teilim, talvez depois atfilar. Então o que Hashem quer? Hashem quer, isso sim. Normalmente você vai 8h30 para o trabalho, né? Tem que ir rápido, logo depois atfilar. Chodesh Elul, fica mais 15 minutos, fala Teilim, estuda um pouquinho de Chok, alguma coisa e vai para o trabalho. Mas Hashem não quer que agora você faz no Chazarat HaShatz, fala Teilim. Não é, isso nem é certo, Pialachá não é certo. Então o que está acontecendo? Isso acontece com a gente, tá? Assim que a gente, coisas de fora, de Teilim, de não sei o que, a gente pega, como aquela criança lá, né? E quebrava o serviço e tudo. A gente continua a mesma pessoa, com as mesmas dificuldades nossas, mas fala Teilim, e fala Seichot, e fala Shofar e tudo, mas continua. Não. Vocês sabem que o Rambam, no Chot Shuvá, no Perek Bet, Perek Sheini, o Rambam, ele traz, quando ele fala sobre Tshuva, ele fala Midarkei Tshuva Liyot Ashev Tzoek. Aquele que faz Tshuva tem que pedir para Hashem, você tzedaká, ele fala assim, Umeshane Shemo Klomar Ani Acher. A pessoa tem que se sentir que ela Ani Acher. Eu sou uma outra pessoa. Eu estou diferente. Ela mudou dentro dela. Não é que eu estou falando Teilim, mais Teilim. Não é isso. De novo, é um costume bom falar Teilim, mas não é isso que Hashem quer da gente. Hashem quer que a gente muda alguma coisa dentro da gente. Dentro. Alguma coisa, primir que isso vai ser uma mudança na prática para o ano inteiro. A botar é uma coisa pequena dessas que você sente que é raiz, isso pode mudar muito. Como eu falei, Mussar muda a pessoa. Mussar muda a pessoa. A gente falou nos shiurim passados sobre Shara Bitachon do Chovot Alvavot. Vocês sabem que eu estudei várias vezes Shara Bitachon do Chovot Alvavot. Mudou a minha cabeça. Mudou a minha vida. Desde que estudei aquele livro, me preocupo muito menos. Porque eu sei que estou nas mãos de Axé. Mas mudou muito. Muito, muito. Assim, extremamente. A pessoa estuda Mussar, ela começa a perceber qual é o caminho certo e tudo. Muda muito. Isso que Hashem quer. Esses 40 dias que nós temos, Rabotai, não é só para parar e falar, me arrependo e pronto, acabou. Se arrepende. E me comprometo. Como que você se compromete? De que jeito se compromete? Não, não vou mais pecar. Não vai mais pecar. Está enganando quem? Está enganando quem? Não é isso, né? Então, são os 40 dias de reflexão para a pessoa parar e fazer uma vodá pnimi dela, dentro dela. O que é uma coisa pequena? Aqui nós temos casais, né? O casal pode fazer junto isso. O casal pode fazer ele e ela juntos, o marido, a esposa, o que nós podemos melhorar em casa. Alguma coisinha pequena também. Nada. Os livros de Mussar falam, tá? Não procurar coisas grandiosas, coisas grandes. Porque isso não vai dar certo, vai ficar no zero. Acabou, não vai mudar nada. Uma coisa pequena que dá para melhorar, que dá para mudar. Como? Desse jeito. Com uma avodá pnimi, com uma avodá que a pessoa vai... Mas para isso, de novo, tem que ter aquela parede, como nós falamos antes, tem que parar um pouco. A gente vai, continua. Tem que ter aquela parede para parar um pouco. Opa, vamos lá, vamos ver como estão as nossas mitzvot, como a minha reza, como a minha tzniut, como está o nosso shabat, o que dá para melhorar, e a gente, junto, no Chodesh Elul, chegar a alguma conclusão. Rabotai, vocês sabem... Eu falei antes para vocês que na Torá, a palavra v'atá, agora, quer dizer tshuva. Assim fala o Midrash. Em v'atá, ela tshuva. E aí o Hafetz Chaim, ele tenta explicar por que na palavra v'atá está merumaz a palavra tshuva. V'atá é agora. Tem muita coisa. Por que dá para tshuva? E tem várias explicações. Uma das explicações é... que a única mitzvah, para vocês saberem, que não depende de nada, de ninguém, não depende de nenhum lugar. A Torá fala, a Torá, lo rachok mimcha, lo bashamayim hi, não precisa ter rabino. A Torá fala, lo me'ever layam, não está no outro lado do mar. Fala lá o Sipurno, que você não tem que viajar para um rabino. Estudar Gemará, Rabotai, tem que ter um rabino. Para estudar Agmará. A pessoa que não aprende a estudar uma Agmará de um rabino, ela não consegue estudar uma Agmará. Estudar Alachot, tem que ter um rabino para ensinar. Tshuva não precisa de rabino. Tshuva não depende de lugar, não depende de tempo, não depende de nada. Tshuva depende da pessoa, é a única mitzvah. Outras mitzvot. Kibud av va'em. Depende do... É os meus pais. Kibud av va'em. Todas as mitzvot que tem na Torá, Tfilin. Mas usar todas as mitzvot depende de mais alguma coisa. Tshuva não. Tshuva depende de você. Quando você chegar à conclusão que tem que melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa, pronto. Vata, fala a Torá. Agora. Não depende de nada. Não tem que esperar nada. Não depende de ninguém. Já pode fazer tshuva. Isso eu queria falar para vocês. São coisas simples, tá? Coisas simples. Então, de novo, vamos só repetir para deixar marcado, tá? Mas eu acho que são coisas... O Mesilat Yesharim, ele escreve na Agdamá dele isso, que às vezes tem coisas tão simples que a gente acaba não percebendo, de tão simples que é, a pessoa acaba não percebendo, né? O que eu falei para vocês hoje à noite são coisas simples, que todos nós sabemos, acho que eu não lochidaste klum para vocês, mas são coisas que têm que ser refletido. Então, número um, falamos, né, o Chodesh Elul agora. Nós estamos no começo do Chodesh Elul, dá para aproveitar ainda. Começo de Chodesh Elul, a gente, parar. Não vamos agora continuar a nossa vida corriqueira como se fosse que nada aconteceu. Não. Temos uma parede, Chodesh Elul, a parede. Número dois também, aquele apartamento lá, aquele marido que também acreditava nisso, tem que mudar de apartamento, mas não fez nada. A gente também, a gente tem que fazer, não só ficar falando de melhorar. Vamos chegar em casa agora, todo mundo, temos que melhorar alguma coisa e ficar nessa. Não falar que vamos melhorar, também não. Tem que fazer alguma coisa. E fazer o quê? Fazer o quê? Slichot? Não. Claro, tem que fazer slichot. Mas fazer o quê? Fora slichot. Shofar? Isso? Não. Fazer quer dizer a pessoa refletir, pegar alguma coisa, que é uma dificuldade que ela tenha, avodat Hashem, rabotai, qualquer coisa, não falta para a gente dificuldades, ver qual que é a raiz, trabalhar. Do mesmo jeito que a gente faz isso com nossa parnassá, para dinheiro, a gente vai atrás, a gente faz um trabalho para poder saber, na fábrica, na firma. Como a gente falou, a pessoa também tem que ser, no mínimo isso também, fazer esse balanço e ver, opa, isso consigo melhorar fazendo isso, estou percebendo isso. Uma reflexão séria, uma reflexão, uma auto, não sei como se fala direito em português, vocês entenderam? Isso que tem que ser feito. Isso que tem que ser feito. Isso são os 40 dias que a Hashem deu para a gente. É uma brachá esse Chodesh Elul, eu acho. Porque a pessoa acaba mesmo, a pessoa que entende, que de novo, que a Hashem quer a nossa pnimiut, não a nossa pnimiut, a pessoa que trabalha em cima disso, ela acaba melhorando alguma coisa. Ela acaba fazendo, né? Mas de novo, sempre coisas que é possível, né? E coisas que não vai passar e pronto, acabou e não aconteceu nada e pronto, próximo ano, né? Só para terminar, eu dei um exemplo para vocês, que quero falar para vocês, né? Uma vez, foi na Shiva, se não me engano, conversando com o Bahurim. Imagina só, uma pessoa, vocês sabem que a Brachá de Asher Yatzar é uma Brachá muito importante. Não sei se vocês sabem, talvez valha a pena um shiur sobre essa Brachá, tá? Talvez um domingo à noite, Bezrat Hashem, a Brachá de Asher Yatzar é incrível, é incrível, incrível. Incrível, tá? Assim, dá para falar muito sobre essa brachá de Asher Yatzar. Então, uma pessoa chega a Chodesh Elul, a nossa brachá de Asher Yatzar, a gente faz muito... A gente está no meio da... Né? A gente está no meio do telefone com o celular e com o outro está... Então, a gente está fazendo a brachá de Asher Yatzar e fala... A gente está no meio do dia Asher Yatzar, né? Quando a pessoa vai comer, por exemplo. Então, ela senta, ela vai comer, ela faz a brachá para a comida. A brachá de Asher Yatzar é no meio de fazer 20 coisas, né? Então, que tam tem essa brachá de Asher Yatzar? Então, vai chegar uma pessoa, Chodesh Elul, e ela vai falar, eu me cabelo a Latzmin, que ano que vem, Brat Hashem, agora em diante, eu vou fazer a brachá de Asher Yatzar com Kavaná. É uma Kabbalah boa, é uma Kabbalah linda, Rabotai, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Talvez a primeira vez ela vai fazer a brachá com mais Kavaná, a segunda já não, a terceira já esqueceu. Por quê? Porque isso é muito difícil mudar. Não vai assim. Não vai assim. Está acostumada a fazer essa brachá desse jeito. Não, comprometo que eu não vou fazer. Não, não vai assim. Não se engana. Não se engana. Então, qual que é o jeito? Qual que é o jeito? Então, um truque, tá? Um jeito. A pessoa pode ler cabelo latzma que o quê? Ela só vai fazer a brachá de Asher Yatzar sentada. Opa! Isso é um pouco melhor. Isso é um pouco melhor. Se ela vai fazer sentada essa brachá, ou no cabelo latzma, que ela não vai fazer nada durante que ela faz a brachá de Asher Yatzar. Opa, aí tem chance da pessoa sim fazer com mais kavaná a brachá de Asher Yatzar. E eu diria mais ainda. Falei assim, uma vez por dia eu fazer brachá de Asher Yatzar sentado. Olha só. Uma vez por dia. Já valeu. Vocês sabem que uma vez um Bahur foi para o Ashtenman perguntar para ele algum conselho para Chodesh Elul. Para Chodesh Elul. E aí o Ashtenman pensou, é incrível essa história. Pensou e falou para ele assim: uma vez por dia, levater. A gente ia falar, de agora em diante eu vou levater. É, assim que esse é o nosso jeito, vamos levater. Vai levater nada, vai levater nada, né? O Rashteiman não era bobo, era esperto. Aí ele falou, olha, uma vez por dia levater. Isso, uma vez por dia. A gente sabe, temos o dia inteiro, 20 vezes não levater, uma vez por dia levater. Essas são as kabbalot, Rabotai, que os Gdolim falam pra gente. São kabbalot pequenas, mas a pessoa com essas kabbalot pequenas é possível, não está se enganando, isso é possível. E são coisas que com isso, midot é a base de tudo, não adianta levater, vitur é a base de midot, levater, abrir mão para o outro, tenho razão, mas abro mão para o outro, né? Você sabe que eu ouvi isso do Rav Shach, quando eu estava em Ponovich, e ouvi do Rav Steinman também dele, ouvi também. Os dois falavam, o Rav Shach tinha 95 anos na época, o Rav Steinman também era muito, muito velho, e os dois falaram o mesmo Lashon. Nar Hayiti, Gam Zakanti, eu era jovem, eu fiquei velho, eu nunca vi na minha vida uma pessoa perder porque ela viter. Sempre a pessoa só ganha em levater. Isso que eles falavam, os dois, o mesmo Lashon, interessante, são pessoas de 90 anos e falavam da experiência deles na vida, que eles nunca viram uma pessoa que perdeu porque ela fez vitur. Nunca viu isso. Então, vitura é uma coisa de midot. Então, a pessoa que ela cabelo uma coisa pequena, mas uma coisa de raiz. Midot é raiz, não adianta. Uma coisa que é viável, que ela consegue, isso sim. É uma avodá pnimi, rabotai, não é slichot, não é shofar. Uma avodá pnimi, e isso que Hashem quer da gente. Espero que ficou claro, eu prolonguei um pouco mais, mas eu acho que são coisas importantes. Estamos no começo de Elul, rabotai. Bezrat Hashem, que nós tenhamos um ótimo Chodesh Elul, com a avodá pnimi, como falamos hoje, tá? Vamos chegar para Rosh Hashanah e Kippur e falar, conseguir alguma coisa, mudar. Ish Acher, fala o Rambam. Eu sou diferente. Eu sou diferente hoje. Eu não sou quem eu era no começo de Chodesh Elul. Não que mudou completamente, não é isso. Mas tem uma coisa que ele conseguiu mudar dentro dele. Fora Slichot e Shofar, tá certo? E que Hashem ajude. Que a gente tenha mesmo que tiver Khatima Tová, a gente ainda vai falar Bedat Hashem nas próximas semanas, mas Lopashud, estamos num tempo difícil, nessa pandemia, então a gente tem que mesmo, acho que todo ano temos que levar mais a sério a coisa, mas esse ano mais ainda, eu acho que a gente tem que agradecer a Hashem, a gente está devendo para Hashem, todos nós que estamos aqui com saúde, né, nessa pandemia, estamos bem, Baruch Hashem, agradecer a Kadosh Baruch Hu e dar alguma coisa lichvod a Kadosh Baruch Hu. Alguma coisa eu dou para Hashem, alguma coisa. Tá bom? Baruch, Rabino.